E mais uma vez, integração com a CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte. Dia de vocês hoje.
É, hoje é dia dos ouvintes. Vamos começar, dos nossos ouvintes, que já mandaram algumas perguntas aí na semana. Vamos começar pelo Mário. Hã? O Mário perguntou assim, você lembra que a gente colocou lá no WhatsApp a pergunta do Mário. Vinho se discute? Ou seja, tem vinho bom e tem vinho ruim, se discute sim?
Com certeza, você tem... vinho é um produto muito amplo, né? Depende da agricultura e tem uma série de detalhes no procedimento de fazer o vinho. Então você tem qualidades que vão do A muito alto até o Z muito baixo, viu? E preços também, né? Você tem vinhos que custam nada e vinhos que custam um apartamento. E claro, você tem uma discussão imensa de estilos, de gostos, de tipos. Tem vinho caro que não vale o preço, tem vinho barato que vale muito mais, e assim por diante.
Agora, pergunta do nosso ouvinte, o Júnior, que ficou entre a gente, mas acho legal trazer aqui para os demais ouvintes, que é sobre Israel. Israel tem bom vinho ou não?
Tem, acho que a gente já falou de Israel aqui. Israel, primeiro, tem uma tradição muito antiga, né? O primeiro milagre de Cristo foi com vinho.
É verdade.
Então a tradição lá não falta. Jerusalém, as montanhas, no geral é quente, mas há uma área com um pouco mais de elevação, com clima de um pouco mais a menos, mas tem Syrah, tem Pinot Noir, tem Chardonnay, tem Cabernet Sauvignon. Eu já fiz palestras com eventos com vinho de Israel, com apoio do consulado. Eles têm um grande interesse de trazer vinhos para cá, mas há pouca importação, tá? Ainda está muito na comunidade judaica, mas há um interesse enorme pelo público em geral, não religioso, pelos vinhos. E tem o vinho caché, né? Os vinhos de Israel são todos caché.
Caché
também é vegano.
Caché?
O vinho caché também é vegano.
Ah, legal. Tá, entendi. Então quer dizer que o caché é um vinho vegano?
Sim, sim. O vinho vegano pode ser caché ou não, claro.
Agora você me responde uma coisa, que agora quem ficou curioso foi o vinho vegano. O vinho já não é vegano? Uva, por exemplo? Fruta? O que
não,
que vai?
Não, você pode usar no processo de produzir o vinho, por exemplo, clara de ovo, você pode usar agentes, você pode usar cera de abelha para vedar a cápsula.
Aí você
então,
pode evitar isso.
Nem todo vinho é vegano, embora a maioria seja.
Perfeito, agora entendi. A Tânia está preocupada com uma coisa. A Tânia está preocupada assim, até onde vai o limite entre degustação e embriaguez do vinho?
Olha, isso é muito pessoal, assim. Embriaguez é o efeito da bebida em você. O efeito depende de você, do seu composição física, seu tamanho, do seu hábito de beber. Quanto mais habitual o consumo de bebida, mais resistente você fica, e da quantidade que você tomou, forrado o estômago antes ou não, tá? Esperem.
A Lúcia está preocupada com o seguinte, mulheres e vinho. Ela fala assim que na história ela sabe que muitas vezes as mulheres foram discriminadas no consumo de vinho, na antiguidade e tal. Quando que as mulheres passaram a poder ter acesso ao vinho sem serem mal faladas?
Olha, isso foi um processo longo e gradual. Na antiguidade, de fato, em algumas épocas, era proibido mulher beber. Achavam que mulher bebendo era mais propensa ao adultério, que a mulher já tinha magia própria, não precisava da magia. A magia do vinho, há passagens da história nesse sentido. E na medida que a mulher foi ganhando direitos em tudo, ela foi ganhando direito também de beber. Foi gradual. Eu posso citar aqui, por exemplo, que no século XVIII para XIX, o champanhe foi liderado por várias mulheres. A viúva Clicquot, a viúva Pommery, foram grandes líderes, além de donas de empresa e promotoras do vinho, né? Donas de grandes cadas de champanhe. No Douro também, a dona Antônia Ferreira, também século XVIII para XIX, o maior personagem da história do vinho em Portugal até hoje. Ela foi uma grande empresária, com mão de ferro. Os portugueses brincam que o maior homem da história do vinho de Portugal foi a dona Antônia.
Meu cara, agora eu vou pegar uma pergunta que eu deixei engavetada, vou até pedir desculpa pro nosso ouvinte, José Carlos. Eu acabei deixando a pergunta dele engavetada, mas achei aqui a pergunta dele. E ele foi que foi ao médico, cardiologista. E o médico falou assim: olha, uma tacinha de vinho é sempre bom, faz bem pro coração. Aí ele foi falar com a mulher dele, ela falou assim: será que não era bom tomar um suco de uva? Aí ele transferiu a pergunta para você. Se você tivesse que ir ao médico e receitasse um vinho pro coração, você preferia o suco ou o vinho? Eu sei que para perguntar isso para você, eu já sei a resposta. Mas pro nosso ouvinte, José Carlos.
Olha, o meu médico, cardiologista, metade da minha consulta com ele é ele perguntando sobre vinho para mim, pedindo dicas, o que comprar, dou consulta na hora da consulta. Uhum. Ou seja, o meu médico adora vinho e recomenda. Uhum. E não ousa me pedir para reduzir o consumo de vinho. Ele prefere que eu reduza outras coisas no lugar do vinho, óbvio. Mas assim, o suco de uva tem algumas propriedades que o vinho tem, mas não todas. E em muito menor concentração, tá? Os antioxidantes estão presentes no suco de uva também, mas muito menos. Primeiro que o suco de uva é de outra espécie de uva, uhum, tá? É uva não vinífera, é uva do mesmo a uva do vinho de garrafão. A concentração de antioxidantes é muito menor.
Então,
comer uva também não, é sempre saudável, comer uva, uhum, tomar suco, mas o mais concentrado é o vinho. E o álcool também faz parte desse processo. O álcool também é um vasodilatador, também ajuda no processo de saúde. Consumo moderado, tá, gente? Uma dose pequena de álcool, pois também faz bem à saúde. O vinho tem tudo isso, tá? Tudo isso junto.
Então significa que, pegando carona na fala do nosso ouvinte José Carlos, tá? Se alguém falar assim, mas uma garrafa de vinho vai custar tantas garrafas de suco de uva, você vai dizer, mas dá mais resultado. É isso, mais ou menos isso?
Sim, mas sempre moderado, tá, gente?
Claro, claro.
Que a saúde do consumo de vinho, você tem que tomar uma, duas tacinhas por dia. Uma taça no almoço, uma no jantar.
Exatamente. Entendeu?
Beber uma garrafa só no fim de semana não resolve, não. O ideal é uma tacinha todo dia. Até a frequência também é importante, tá?
Marcelo Copelo, muito obrigado. Os nossos ouvintes são essas perguntas de hoje. A gente se fala na semana que vem. Bom fim de semana para você.
Obrigado, gente. Bom fim de semana para todos.
E você pode entrar em contato com Marcelo Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo2ls, não esqueça. E também no site marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes, Centro-Sul do Estado, Oeste do Estado.